pronto, no âmbito de uma petição que fez chegar aqui à Assembleia da República sobre legislação para o Estatuto das Jurisdições Não-Governamentais de Proteção Civil, decidimos ouvir o que é que tem para nos dizer sobre esta matéria, para complementar a petição que fez, e nesse sentido marcámos esta audição para, de facto, também o ouvir e viva voz. E então, nesse caso, dou-lhe a palavra para expor as razões e as pretensões que invoca na petição. Eu apresento-me, sou Paula Cardoso, Partido Social Democrata, a minha colega a deputada Isabela Neto, do Partido Socialista, que votamos aqui para o ouvir.
Bem, antes de mais, muito boa tarde e agradeço, em nome do Corpo Nacional de Intervenção Civil, por ser recebido para ser ouvido no âmbito desta petição, que efetivamente, como referiu, solicita à Assembleia da República que legisle no sentido de ser criado o Estatuto das Organizações Não-Governamentais de Proteção Civil, e que, aliás, fizemos também chegar em anexo a esta petição uma proposta legislativa que dá corpo efetivamente a esta pretensão. Eu vou aqui ler uma rápida intervenção de 3 páginas, que foi eu escrevi também um pouco para sintetizar aquilo que é pretendido, para ser um pouco mais organizado. O Corpo Nacional de Intervenção Civil é uma associação humanitária sem fins lucrativos de proteção civil, fundada em 30 de abril de 2008, e que integra a Liga Portuguesa de Proteção Civil, instituição onde, para além desta organização, se encontram afiliadas outras 5 organizações com propósitos semelhantes. Existem ainda em Portugal um número indeterminado de organizações que, não se encontrando filiadas à Liga Portuguesa de Proteção Civil, se constitui, no nosso entender, como um elemento relevante no desempenho de missões no domínio da proteção civil. Ainda é possível indicar, por falta exatamente deste registro, o número concreto de elementos e especialidades que estas organizações têm disponibilizado. Por este motivo, é fundamental legislar no sentido de ser criado o Registro Nacional das Organizações Não-Governamentais de Proteção Civil, que permita não só aquilatar as capacidades humanas e técnicas destas organizações, mas também criar condições para um relacionamento formal destas organizações com os poderes públicos. Tal como referido na mensagem de apresentação da presente petição, a linha E do número 3 do artigo 46º da Lei 27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases de Proteção Civil, refere que impende especial dever de cooperação para com os agentes de proteção civil, elencados no número 1 do mesmo artigo 46º, entre outras, por parte de entidades com fins de socorro e solidariedade. Não obstante tal determinação, as relações destas organizações com os poderes públicos tem-se revelado sinusoidal, dependendo pura e simplesmente da disponibilidade dos dirigentes destes serviços, cooperação ou não destas organizações em missões de proteção e socorro. A importância de legislar sobre esta matéria não se revela unicamente pela necessidade de integração das organizações não-governamentais a ações de proteção e socorro. O Corpo Nacional de Intervenção Civil defende que tal ação trará igualmente a necessidade de regular quanto à formação inicial e contínua dos elementos que compõem estas organizações devem possuir. A título de exemplo, entendo o Corpo Nacional de Intervenção Civil que as instituições de radioamadores que pretendam contribuir para os objetivos de atividade de proteção civil devem ser alvo de, pelo menos, uma formação de enquadramento legal base. Por todos estes fatores, o Corpo Nacional de Intervenção Civil sustenta que a proposta de estatuto anexa à petição apresentada, não obstante os contributos que permitam melhorar o seu conteúdo, assenta num modelo convergente entre as atribuições das organizações não-governamentais de proteção civil e a forma de registro e de relações com as organizações estatais. Neste sentido, a petição apresentada não se trata unicamente de uma ação cívica do Corpo Nacional de Intervenção Civil. O processo não depende única e exclusivamente desta instituição. Para que o processo de regulação da atividade das organizações não-governamentais de proteção civil seja concluído, é necessário que a Assembleia da República, no uso das suas competências constitucionais, legisle sobre esta matéria. Pelos factos aqui expostos, apelamos à Assembleia da República, pilar legislativo da Nação, que crie condições para que estes homens e mulheres, que em grande parte se dedicam voluntariamente a esta ação, possam, através de um ato normativo formal, receber o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Julgamos assim que, para esta ação legislativa seja construtiva mais do que um ato normativo, é necessário que todos os atores sejam auscultados para que o desenho legislativo sobre esta matéria seja amplo e convergente. Por este motivo, propomos que a Assembleia da República realize uma conferência-encontro sobre esta matéria, para daí retirar conclusões e legislar de forma mais adequada, e que, quando a Lei de Bases voltar a ser apreciada na Assembleia da República, seja integrada então a realidade destas organizações. Eu, depois desta intervenção, gostaria apenas de salientar efetivamente que já existem um largo número de organizações a nível nacional. Esta petição foi apresentada pelo Corpo Nacional de Intervenção Civil e não pela Liga Portuguesa de Proteção Civil, a federação da qual fazemos parte, porque existem limitações legais em termos daquilo que é, portanto, a articulação que o secretário-geral, que também é a função que sou desempenho, pode ter com os restantes órgãos, e não foi possível reunir de forma a que esta posição fosse puxada para a Liga Portuguesa de Proteção Civil. Mas, efetivamente, e nas reuniões que já temos mantido, algumas reuniões com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, fala-se sobre esta matéria, só que é ainda uma questão muito, muito supérflua. E, portanto, era efetivamente importante, e apesar das intervenções que têm vindo a público por parte de outros organismos, portanto, representantes de organizações não governamentais de proteção civil, nomeadamente o Conselho Português de Proteção Civil, do qual nós não fazemos parte, mas ainda não tinha sido apresentada uma ação efetiva neste sentido. E, portanto, foi também, sobretudo, nesse contexto que o Corpo Nacional de Intervenção Civil decidiu apresentar a referida petição, porque é um passo, julgo eu, relevante para que este assunto seja efetivamente trazido à consciência.
Muito obrigada. Eu só acrescentaria, antes de passar a palavra à nossa relatora, que é a relatora e que com certeza querá fazer-lhe algumas questões, de que hoje foi aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei para a alteração da lei de bases da proteção civil. Nós ainda não a recebemos, sabemos que ela vai estar agendada para discussão a dia 29 de abril em plenário, pode ficar com... E, portanto, também poderá ser um contributo que poderá sair daqui, porque essa lei agora vai ser objeto de análise e poderá de eventuais correções, alterações ou modificações que a Assembleia da República entenda fazer, apesar da proposta vir do Governo e foi aprovada hoje de manhã, por coincidência, em Conselho de Ministros. Já agora passava a palavra à deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Peticionário, no sentido de agradecer a sua presença aqui para prestar mais esclarecimentos, uma vez que, sendo relatora desta petição, queria, acima de tudo, ouvir. Eu sei que apresentaram aqui uma proposta no final, agora, para me ajudar também no sentido da própria redação, eu queria perceber como é que os senhores entendem que estas associações devem enquadrar-se no Sistema Nacional de Proteção Civil e, isto em termos do próprio sistema em si, e também ao nível do CIOPS, como é que se integram, não é? Portanto, para poder também perceber exatamente que tipo de ação de proteção civil, porque elas são muitas, de natureza diversa, que tipo de ação, não é? É que os senhores se propõem e de que forma é que pretendem integrar o próprio sistema?
Bem, é relativamente a estas organizações e nas reuniões que já temos tido com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, falou-se já há tempos, e que esse modelo, entretanto, vem sendo batido, porque efetivamente a própria Autoridade não tem uma posição concreta relativamente a este assunto. Já se falou da questão de se criar, portanto, mais uma linha no número 1 do artigo 46º, relativamente aos agentes de proteção civil, e dizer estas organizações serem agentes de proteção civil. Por outro lado, também, e também foi referido no texto da petição, que já existe a questão das organizações que têm especial dever de cooperação para com os agentes de proteção civil, entre as quais as organizações com fins de socorro e solidariedade. E, portanto, nesta questão concreta, nós vimos aqui, e isto é entender puro do Corpo Nacional de Intervenção Civil, efetivamente que estas organizações poderiam ser integradas como agentes de proteção civil. E vou explicar porquê. Porque estas organizações, muitas vezes, têm, por exemplo, estão em situações de treinos, estão em situações de não de intervenção propriamente dita, e assistem a situações que requerem o socorro imediato. E, portanto, tendo essa capacidade, para além de informar naturalmente, de ativar o nível sistémico adequado, portanto, sendo agente de proteção civil, terão essa legitimidade para estar naquele local e fazer o primeiro socorro, para além daquela questão que se fala muito, naturalmente todo o cidadão
Desculpa, sim. Fazer diálogo, mas é capaz de ser mais fácil até para, para entender. Mas eu vou dar como exemplo, não é? Os atuais agentes de proteção civil, aqueles que a lei prevê, têm nas respectivas leis orgânicas as missões definidas, certo? E, portanto, estas organizações também têm de ter a sua missão definida. Não é? Pronto. E era nesta perspectiva que eu perguntava onde é que se enquadravam, está a ver? Sim, ou seja, porque em termos de proteção civil é muito vago, não é? Ou seja, é preciso que as respectivas leis orgânicas, aliás, a lei de bases diz quem são os agentes de proteção civil e depois nós vamos às respectivas leis orgânicas ou regimes jurídicos verificar quais são as missões de cada um deles. Certo. Portanto, e neste conjunto os senhores tinham que se integrar, certo?
Certo, sim.
Portanto, era não só serem agentes de proteção civil, isso entendi, mas que tipo de missão, certo?
Nós é assim, relativamente, então fará sentido então indicar aqui algumas áreas de intervenção que estas organizações efetivamente têm sido, têm tido, têm desempenhado. Nós, e falo nas organizações que são parceiras do Corpo Nacional de Intervenção Civil, na Liga Portuguesa de Proteção Civil, temos já identificadas, portanto, áreas de intervenção como socorrismo, próprio socorrismo, e quando falo nesta questão do socorrismo, não há aquela a outra vertente que, por exemplo, existe no Corpo de Bombeiros, que é o transporte de doentes. Nós não temos essa capacidade e, efetivamente, pelo aquilo que tenho consultado das organizações que integram a Liga Portuguesa de Proteção Civil, não existe essa orientação, não existe essa intenção. Existe muito mais um objetivo de ter recurso em nível do serviço de saúde, E se houver necessidade de transporte, recorrer então a um agente que já efetua essa missão. Sim. Socorrismo, temos uma área...
Mas
sim, é socorrismo. Socorrismo é aquilo, vamos imaginar que é a emergência pré-hospitalar, mas sem a parte do transporte. Pronto, se calhar assim seja mais fácil identificar. Pronto. Portanto, fazemos...
Já implica...
Exatamente. Sim, exatamente, a formação certificada através do INEM. A outra área que tem surgido muito nestas organizações é a sinotécnica. E é efetivamente uma preocupação por parte do Corpo Nacional de Intervenção Civil, uma vez que neste momento, e apesar de já haver entidades públicas que desempenham essa missão, não há nenhuma entidade que regule essa atividade. Portanto, não para o setor privado. A Guarda Nacional Republicana fez recentemente um regulamento em que se disponibilizou para fazer a validação das competências das organizações, destas organizações. Portanto, apresentou esse regulamento e eu creio que ainda não está a ser cumprido, porque ainda não, já estão a receber as inscrições, mas ainda não foi feita nenhuma ação de seleção destas equipas. De qualquer forma, eu desconheço efetivamente que exista legislação neste sentido. E quer na lei orgânica da própria Guarda, se será essa atribuição, se não. Aquilo que sei é que, efetivamente, as organizações públicas que o fazem para dentro, ou seja, validam as suas competências internas e não para fora. E, portanto, talvez aí também houvesse essa a importância de ajudar nessa área.
Criar validação ou só formação? Formação e validação.
Formação e validação, sim. Formação e validação. E há uma outra... E, portanto, depois isto... As restantes áreas são muito semelhantes àquilo que já existe, mas há uma outra área que também ainda não existe cá em Portugal, ou por outra. Existe já este conceito a nível internacional, que é o conceito de busca e salvamento urbano, que tem um comitê das Nações Unidas específico destinado a estas matérias, mas para terem uma ideia, e a informação que recolhemos é que, por exemplo, a Força Portuguesa, com treino e formação nessa matéria, mas que ainda não está validada internacionalmente, é, por exemplo, uma equipa do SAR do Regimento de Sapadores Bombeiros. E a informação que temos é que, efetivamente, essa força de Lisboa. Temos, efetivamente, a informação de que essa equipa está constituída, teve o treino, mas ainda não tem a certificação internacional. E voltamos também aqui um bocado a esta situação. A nível nacional, não existe instituição nenhuma que reconheça esta valência. E, portanto, estas organizações pode-se dizer que têm estado a trabalhar assim um pouco no vazio. Não é legal, mas não tem havido legislação sobre esta matéria e é aí que as organizações têm estado a trabalhar. E aquilo que efetivamente vimos propor de uma forma geral é que com esta, com a publicação deste regulamento, deste registro, é que se cria essas condições. E assim, em termos de entidade formativa, não poderei, de validação dessas competências, não poderei indicar nenhuma, porque efetivamente não temos conhecimento de nenhuma entidade que tenha desenvolvido programas de validação destas valências, mas é importante fazê-lo porque, para todos os efeitos, estamos a trabalhar com pessoas e, portanto, com a vida das pessoas não deve ser mais exigente.
E além
possível.
Destas três áreas, há outras áreas de atuação?
Eu posso lhe indicar as comunicações, mas, por exemplo, nas comunicações, em termos de comunicações de emergência, e por exemplo, nesta questão das comunicações, é um assunto, não direi complicado, mas é distinto daquilo que acontece, por exemplo, nos corpos de bombeiros, porque os corpos de bombeiros, as competências que têm em termos de comunicações, é para garantir o próprio serviço que eles fazem, garantir a articulação de resposta. No caso destas organizações, aquilo que se tem assistido e que, efetivamente, por exemplo, como estava a falar na questão dos radioamadores, e apesar dos radioamadores não serem especificamente associações de proteção civil, têm desempenhado missões e já foram celebrados alguns protocolos que julgo que em 2004 com o anterior Serviço Nacional de Bombeiros de Proteção Civil, mas que efetivamente não resultou daí uma articulação efetiva, porque, julgando, na nossa opinião, não passou do protocolo, do papel. E portanto, aquilo que eu ia referir relativamente a esta questão é integram-se efetivamente no sistema, na nossa opinião fazem sentido estar no sistema, mas é no reforço às redes de comunicações, ou seja, não é uma operação do socorro propriamente dita, mas auxiliam e reforçam estas redes de comunicações. E portanto...
Mas se me permite, peço desculpa, os radioamadores fazem parte dos planos de emergência, não é?
Fazem.
Portanto, quer dizer, o facto de não serem sequer agentes de proteção civil, não são como tal, mas há várias instituições que integram os respectivos planos precisamente para nessas situações, não só planos de emergência, mas também planos de contingência, não é?
Certíssimo. Mas eu acho que efetivamente isto... remete-me de boca tanto àquela questão da linha do número 3 do artigo 406. Quer dizer, está, e ainda por cima, neste caso, é uma lei, e que quando vamos a um serviço municipal, ou efetivamente até aos comandos distritais de operações de socorro, a primeira pergunta que nos fazem é: quem é que regula a vossa atividade? É logo a primeira pergunta que nos fazem. E assim, apresentámos a petição e até posso referir que já tivemos situações em que as próprias organizações tiveram conhecimento de determinados incidentes, apresentaram a sua disponibilidade ao comandante das operações de socorro e foram chamadas. Mas é uma situação muito, muito, muito sinusoidal, é uma situação que não é alinhar. E, portanto, nesta perspectiva, eu acho que era importante, também por isto, pela questão da articulação, pela questão da validação de competências, legislar sobre a existência destas organizações.
Não sei se tentar.
Pelo que eu entendi, embora não tenham um objeto definido pela sua natureza, ou seja, porque são diversos tipos de atividades, não é? A vossa pretensão é conseguirem integrar o sistema nacional, se não mesmo enquanto agentes de proteção civil, pelo menos enquanto entidades reconhecidas como com o especial dever de colaboração no âmbito das operações de proteção civil. Para isso é necessário que exista uma regulamentação da vossa atividade e o reconhecimento das competências para que possam exercê-las, como é evidente. Portanto, no fundo é isto, se bem entendo o que...
Eu já percebi as áreas de intervenção. Há efetivamente outras associações que fazem proteção civil e que fazem na área ambiental e florestal, até mesmo de apoio ao incêndio e prevenção do incêndio, que também estão numa situação irregular, digamos assim. E se esta situação que coloca, não é, esta necessidade que coloca de um estatuto e de facto de uma legalidade, no fundo de um suporte, também não serviria para que pudessem dar alguma segurança aos vossos próprios, aos elementos que constituem a associação e que se dispõem a fazer este trabalho, nomeadamente em termos de seguros, não sei se tem algum constrangimento nessa matéria, porque, como sabe, na Proteção Civil, os próprios agentes que nos ajudam correm riscos muitas vezes de vida, e há seguros próprios para este efeito que me parece que estarão vedados por falta deste estatuto, ou conseguem fazê-los? Era essa a minha dúvida, que eu gostaria que esclarecesse.
E isto é importante referir. A grande parte destas organizações, das equipas que constituem estas organizações, são, na sua grande parte, voluntárias. E nesse contexto existe já o regime geral do voluntariado, que criou condições para a existência do seguro. E, portanto, nesse aspecto, não julgo que existe essa preocupação. O que é que acontece? Efetivamente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e nos diversos contactos que temos mantido, tem das últimas propostas de modelo que apresentou, e foi efetivamente uma proposta que ia buscar um pouco aquilo que já está feito relativamente ao voluntariado, porque efetivamente eu não poderei aqui indicar números porque não os tenho, mas largamente estas organizações desenvolvem a sua atividade com base no voluntariado, e portanto o que a autoridade fez foi apresentar internamente um documento, uma proposta que nos foi apresentada de, portanto, trabalhar ali um pouco a nível de estatuto e ir buscar um pouco aquilo também que já é o voluntariado, porque já existe, é trabalho legislativo, já existe trabalho nesse sentido. E, portanto, em termos de estatuto, se for para a questão do voluntariado, já não é preocupante, porque já existe esse regime e que já está coberto.
Só uma curiosidade. Os senhores são mesmo associação humanitária sem fins lucrativos? Têm essa designação?
Nos nossos estatutos.
E foram aceitas?
Fomos.
Acho estranho.
Fomos aceitas.
Porque a lei, o regime jurídico das associações humanitárias impõe que para a utilização da designação associação humanitária tenha obrigatoriamente um corpo de bombeiros validado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Se for à lei, se for ao regime jurídico das associações humanitárias, vai verificar que a referência à expressão humanitária é exclusiva das associações sem fins lucrativos que têm na sua dependência orgânica um corpo de bombeiros homologado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Porquê? Porque recebem automaticamente, com a sua Constituição, o Estatuto de Utilidade Pública Administrativa. Por isso é que eu estranhei aqui estar a associação humanitária.
Pois, eu relativamente a essa questão do regime jurídico das associações humanitárias não vou pronunciar, porque efetivamente sei que efetivamente existe o regime jurídico dos corpos de bombeiros, agora das associações humanitárias especificamente desconhecia. Não. Pronto.
Aliás, o Estado se pegou por razão simples, porque a associação humanitária sem fins lucrativos é direito privado e o corpo de bombeiros é direito público. Portanto, o Estado não
Certo, eu agradeço, já agora agradeço a informação.
Não, porque, mas eu penso que o que se passa aqui é que os senhores chamam-se Corpo Nacional de Intervenção Civil. Depois, sim, na descrição que fazem deles próprios é que se auto-intitulam uma associação humanitária. Penso que não faz parte.
Eu agora, não é na descrição. Eu por acaso agora.
Eu não sei se faz parte integrante do seu estatuto e do seu.
Eu sou sócio fundador do Corpo Nacional de Intervenção Civil e confesso que eu agora não tenho presente se efetivamente, quando apresentamos a associação no primeiro artigo do estatuto, se vem sei que sem fins lucrativos isso vem referido, isso tenho a certeza. Agora o humanitário é que eu não posso assegurar. Pronto, de qualquer forma, em termos de objeto de orientação do nosso trabalho, estamos com a classificação da atividade económica de 84.250, que é atividades de proteção civil, e portanto em termos de área de atuação sabemos que efetivamente. Mas agora queria só fazer aqui, complementar aqui uma questão relativamente às organizações, e não o fiz anteriormente, não tinha feito efetivamente por esquecimento, mas para além destas organizações, existem, para além das organizações de intervenção, Existem organizações também com competência, com objetivo de atribuição em área formativa, nomeadamente, por exemplo, a Associação Portuguesa de Instrutores de Socorrismo, que também é também uma organização que não tem sido utilizada em termos dos seus fins estatutários.
Penso que estamos esclarecidos em relação a alguns pormenores que gostaríamos de saber, agradecendo-lhe desde já a sua presença e a disponibilidade em estar aqui. E pronto.
Só informar, só para, no sentido de acompanhar aqui o processo, que o relatório sobre esta petição vai ser entregue na próxima semana. Pronto, para estarem. É só por uma questão de.
Mas depois ser-lhe é? Enviado cópia desse mesmo relatório, dando-lhe conhecimento depois de.
Eu queria só fazer aqui uma intervenção. Naturalmente, eu vou solicitar ao Serviço de Informação, portanto, passo a ter à galeria no dia 29 para poder assistir ao debate. Relativamente à lei de bases. E queria também informar que vou fazer chegar, entretanto, também portanto, à Comissão, algumas alterações relativamente àquela proposta que fizemos. Foram alterações ligeiras, mas que haviam algumas incorreções que nós decidimos.
Chegar antes do relatório, poderá já integrar o próprio relatório.
Eu tenho aqui uma cópia, se quiserem ficar.
Fica com a sua relatora, exatamente, fica já. Então...